la inconstancia. A natureza te induz à inconstância, ó homem. Guarda-te contra ela, portanto, a todo momento. Desde o ventre de tua mãe, foste variável e volúvel. Dos lombos de teu pai herdaste a instabilidade. Como, então, poderás ser firme? Aqueles que te deram um corpo, dotaram-no de fraquezas. Mas aquele que te deu a alma, armou-te com a resolução. Faze uso dela e serás sábio. Sê sábio e serás feliz. Que aquele que age bem se cuide de não louvar-se disto, pois raramente o bem é praticado voluntariamente. Por acaso não se trata do impulso exterior, nascido da incerteza, imposto por acidente, dependente de alguma outra coisa? Então, é ao acidente e a essas outras coisas que se deve louvar. Cuida-te da falta de resolução no objetivo de tuas ações. Cuida-te da instabilidade em sua execução. Desta forma, triunfarás sobre duas grandes falhas da natureza. Que mais censura a razão que as ações contrárias? Que pode suprimir esta tendência, senão a firmeza da mente? O inconstante sente que muda, mas não sabe por quê. Vê que escapa de si mesmo, mas não sabe como. Trata de seres incapazes de mudar naquilo que é correto, e os homens confiarão em ti. Estabelece para ti mesmo os princípios da ação e assegura-te de agir sempre de acordo com eles. Adquire primeiro a certeza de que teus princípios são justos e então ser inflexível em seguir seus caminhos. Assim, tuas paixões não terão poder sobre ti. Assim, tua constância assegurará o bem que possuis e enxotará a desgraça de tua porta. A ansiedade e a decepção se manterão longe de teus portões. Não suspeites do mal em quem quer que seja, até que o tenhas visto. Quando o vires, não esqueças de perdoar. Como podem ser corretas as ações daquele que não tem uma regra de vida? Nada pode ser justo que não provenha do interior. O inconstante não tem paz em sua alma, nem pode sentir-se à vontade aquele com quem ele trata. Sua vida é desigual, seus movimentos irregulares, seu raciocínio muda como muda o tempo. Hoje ele te ama, amanhã te detesta. Por quê? Ele mesmo não sabe por que ontem amou e hoje odeia. Hoje ele é o tirano, amanhã nem teu criado é mais humilde. Por quê? Aquele que é arrogante sem ter o poder será servil ainda que não haja sujeição. Hoje é pródigo. Amanhã leva de má vontade à boca aquilo que deve comer. Assim é aquele que não conhece moderação. Quem pode dizer que o camaleão é negro, se logo depois o verde da grama se espalha em seu corpo. Quem pode dizer do inocente, ele é jubiloso, quando seu próximo alento poderá ser um suspiro? Que é a vida de um homem assim, senão o fantasma de um sonho? De manhã, ele se levanta feliz, ao meio-dia encontra-se em tormento. Nesta hora é um deus, na próxima será menor que um verme. No momento ri, no outro chora. Agora quer, logo não desejará mais, e num outro instante não saberá se deseja ou não. No entanto, nem o conforto nem a dor se fixaram nele. Não se engrandeceu, nem ficou menor. Não teve causa para o riso nem motivo de tristeza. Por isto, nenhum destes sentimentos permanecerá com ele. A felicidade do inconstante é como um palácio construído na superfície do solo. O sopro do vento varre suas fundações. Não é de admirar, portanto, que caia. Mas que enaltecida forma é esta, que segue seu uniforme e ininterrupto curso, cujos pés estão na terra, cuja cabeça está acima das nuvens? É o homem constante. Em sua fronte repousa a majestade. A firmeza está em seu porte. Em seu coração reina a tranquilidade. Ainda que surjam obstáculos em seu caminho, ele não se digna olhá-los. Ainda que céu e terra se oponham à sua passagem, ele avança. As montanhas afundam ante seu passo. As águas do oceano secam sob a sola de seus pés. O tigre lança-se em vão em seu caminho. As manchas do leopardo brilham sem que seus olhos as percebam. Ele marcha através de legiões em luta. Com sua mão, afasta os terrores da morte. As tempestades rugem contra seus ombros, mas não conseguem sacudi-lo. O trovão ressoa em vão sobre sua cabeça. O relâmpago serve apenas para mostrar as glórias de seu rosto. Seu nome é Resolução. Ele vem das mais longínquas partes da terra. Enxerga a felicidade de longe, pois seu olhar descobre seu templo além dos limites do polo. Ele caminha para seu templo, entra com audácia e ali permanece para sempre. Assenta teu coração, ó homem, naquilo que é correto, e aprende então que o maior louvor humano é ser imutável.
a fraqueza.
Vão e inconstante como és, como pode ser senão um fraco? Não está a inconstância ligada à debilidade? Pode haver vaidade sem enfermidade? Evita os perigos de uma e escaparás aos danos da outra. Em que és mais fraco? Naquilo que parece ser mais forte. Naquilo de que mais te vanglorias, até na posse das coisas que tens, no uso do bem que te rodeia. Não são teus desejos também fracos? Ou será que pelo menos sabes o que desejas? Quando obtiveste o que desejavas, eis que não te contentaste. Por que o prazer que tens diante de ti perde seu atrativo? E por que parece mais encantador o que ainda está por vir? Porque estás entediado com o bem que tens? Porque não conheces o mal daquilo que não está contigo? Aprende que contentar-se é ser feliz. Se pudesses escolher por ti mesmo, se teu Criador estendesse diante de ti tudo quanto pudesses desejar, permaneceria contigo a felicidade? A alegria habitaria sempre em tua porta? Ah, tua fraqueza o impede. Tua debilidade se declara contrária. Para ti, a variedade toma o lugar do prazer. Mas aquilo que deleita permanentemente deve ser permanente. Quando tiver-te abandonado, ficarás arrependido de sua perda, ainda que o tenhas desprezado quando estava contigo. Aquilo que veio em seguida não te deu maior prazer, e depois te zangarás contigo mesmo por havê-lo preferido. Esta é a única circunstância em que não te equivocas. Haverá algo que mais demonstre tua fraqueza do que desejar coisas? Sim, na posse e emprego delas. As boas coisas deixam de ser boas quando as gozamos erroneamente. As coisas que a natureza tensionava que fossem pura doçura, para nós são fontes de amargor. Destas delícias surge a dor. Daquelas alegrias, a tristeza. Sê correto no gozo das coisas, e elas permanecerão em teu poder. Que tua alegria seja fundamentada na razão e a tristeza será uma estranha para ti. As delícias do amor começam por suspiros e terminam em languidez e depressão. Se o objeto pelo qual ardes te leva à náusea da saciedade, nem bem o possuis, e já te cansa sua presença. Junta a estima à tua admiração. Une a amizade com teu amor. Assim, encontrarás no final um contentamento tão absoluto que ultrapassa um enlevo, uma tranquilidade mais valiosa que o êxtase. Deus não te concedeu bem algum sem sua mistura de mal. Mas Ele também te deu os meios de retirar o mal desse bem. Assim como a alegria não existe sem sua porção de dor, também a dor não está isenta de sua porção de prazer. Alegria e tristeza, ainda que diferentes, estão unidas. Só a nossa própria escolha nos permite obtê-las separadamente. A melancolia muitas vezes nos traz o deleite, e o extremo da alegria está misturado às lágrimas. As melhores coisas nas mãos do tolo podem levá-lo à destruição, e nas coisas piores encontra o sábio o meio para o bem. Tão mescladas estão a força e a fraqueza em tua alma e em teu corpo, ó homem, que não tens condição de ser inteiramente bom ou mal. Regozija-te por não poderes sobressair no mal e deixa que o bem em tua alma te conserve contente. As virtudes estão distribuídas de forma variada. Não procures coisas impossíveis, nem te aflijas por não possuí-las todas. Desejarias ter ao mesmo tempo a liberdade do rico e o contentamento do pobre? Ou será a esposa de teu coração menosprezada por não demonstrar a sabedoria da viúva? Se teu pai se prostrasse diante de ti nas dissensões internas do país, poderia teu senso de justiça destruí-lo imediatamente e teu senso de dever salvá-lo? Se visses teu irmão na agonia de uma morte lenta, não seria misericordioso por fim à sua vida? Não seria também mortal cometer um assassinato desta forma? A verdade é uma só. Tuas dúvidas são criação tua. Aquele que fez das virtudes o que são, também implantou em ti o conhecimento de sua importância. Age segundo os ditames de tua alma, e no final estarás sempre certo. Da insuficiência do conhecimento. Se existe algo que possui encanto, se existe algo desejável, se há alguma coisa ao alcance do homem que seja digna de louvor, não será o conhecimento? Contudo, quem é que verdadeiramente o alcança? O estadista proclama que o possui. O governante de povos o reclama para si. Mas julga o súdito que ele o possui? mal não é um requisito para o homem, nem é necessário tolerar o vício. Entretanto, quantos malefícios são permitidos pela convivência das leis? Quantos crimes são cometidos por decretos do conselho? Deve ser sábio ao governante. E aprende, ó tu que deves comandar as nações. Um crime autorizado por ti é pior que 10 criminosos que escapem da punição. Quando teu povo é numeroso, quando teus filhos se multiplicam em torno de tua mesa, não os envias para matar inocentes e para caírem diante da espada de quem não ofenderam? Se o objeto de teu desejo requer 1000 vidas, não dizes, eu o quero? Certamente esqueces que aquele que te criou também os criou, e que seu sangue é tão rico quanto o teu, que sua alma é a tua alma. Dizes que a justiça não pode ser feita sem erros? Tuas próprias palavras certamente te condenam. Tu, que lisonjeias o criminoso com falsas esperanças para que ele confesse sua culpa, não serás também um malfeitor como ele? Ou será tua culpa menor, porque ele não pode castigar-te? Quando ordenas a tortura para aquele que é apenas suspeito de um mal feito, não ousas pensar que poderás estar maltratando o inocente? Satisfaz teu propósito esta ação? A alma em teu interior fica satisfeita com sua confissão? A dor o forçará a dizer o que não é verdade, tão facilmente quanto o que é verdadeiro. A angústia terá levado um inocente a acusar-se. Para não o matares sem motivo, fazes coisa pior que matá-lo. Para provares que ele é culpado, destróis o inocente. Quanta cegueira a toda a verdade! Ó, insuficiência da sabedoria do sábio! Deves saber que quando teu juiz te pedir contas disto, desejarás que 10.000 culpados tenham escapado antes que um só inocente testemunhe contra ti. Insuficiente como és na arte de manter a justiça, como chegarás ao conhecimento da verdade? Como ascenderás os degraus que levam ao seu trono? Assim como a coruja é ofuscada pelo brilho do sol, assim a radiância da face da verdade te ofuscará ao te aproximares dela. Se queres subir até seu trono, curva-te primeiro ante seu escabelo. Se queres chegar ao seu conhecimento, primeiro informa-te sobre tua própria ignorância. Mais valiosa é ela que as pérolas. Portanto, deves buscá-la cuidadosamente. A esmeralda, a safira e o rubi são como poeira sob seus pés. Portanto, deves buscá-la varonilmente. O caminho que a ela conduz é o trabalho. Atenção é o piloto que deve conduzir-te a seu porto. Mas não te canses no caminho, pois quando a tiveres alcançado, o trabalho será para ti um prazer. Não digas a ti mesmo, a verdade gera o ódio, e por isto evitá-la-ei. A dissimulação produz amigos, e por isto segui-la-ei. Não são os inimigos ganhos por causa da verdade melhores que os amigos obtidos pela lisonja? O homem naturalmente deseja a verdade. Contudo, quando se encontra diante dela, não a apreende. E se ela se lhe impõe, não fica ele ofendido? A falta não se encontra na verdade, pois ela é amável. Mas a fraqueza do homem não suporta seu esplendor. Gostarias de ver tua insuficiência com mais clareza? Observa a ti mesmo em tuas devoções. Para que finalidade foi instituída a religião, se não para ensinar-te tuas debilidades, lembrar-te de tua fraqueza, mostrar-te que só do céu podes esperar o bem? Não te lembra ela que teu corpo é pó? Não te diz ela que és como as cinzas? E pensa no arrependimento. Não está ele fundado na fragilidade? Quanto mais breves as loucuras, melhor. Portanto, não digas a ti mesmo: serei apenas meio tolo. Aquele que ouve suas próprias faltas com paciência pode reprovar o outro condenado. Aquele que nega com razão sofre repulsa com moderação. Se desconfiam de ti, responde com liberdade. Quem temeria a suspeita, se não o culpado? Aquele que tem um coração terno é desviado de seu propósito pelas súplicas. O orgulhoso torna-se mais obstinado com os roucos. O senso de tua insuficiência te ordena que escutes. Mas, para seres justo, deves ouvir sem as tuas paixões. Do infortúnio. Fraco e insuficiente como és no bem, ó homem, frágil e contraditório como és no prazer, em uma coisa és forte e firme. Seu nome é infortúnio. Ele é o caráter de teu corpo, a prerrogativa de tua carne. Somente em teus pensamentos ele reside. Sem eles, não existiria. Vê, qual é a sua fonte, se não tuas próprias paixões físicas? Aquele que as deu a ti, também te deu a alma para dominá-las. Usa-a e as esmagarás sob teus pés. Não é dolorosa a tua entrada no mundo? Não é gloriosa a tua destruição? Observa que os homens adornam com ouro e gemas os instrumentos da morte e usam-nos sobre suas vestes. A mulher que gera um homem esconde a face, mas aquele que mata mil recebe honrarias. Deves saber, não obstante, que existe erro nisto. Os costumes não podem alterar a natureza da verdade, nem pode a opinião humana destruir a justiça. A glória e a vergonha estão mal colocadas. Não há senão a maneira de o homem ser criado. Existem mil modos pelos quais pode ele ser destruído. Não recebe louvores nem honrarias aquele que dá o ser a outro. Mas triunfos e impérios são as recompensas do assassino. Quando o selvagem maldiz o nascimento de seu filho e abençoa a morte de seu pai, não está chamando a si mesmo de monstro? Bastantes males tem o homem, mas ele os aumenta enquanto deles se lamenta. O maior dos males humanos é a tristeza. Tu nasces para muitas delas. Não acrescentes mais por tua própria perversidade. É natural a tristeza neste mundo mortal. Ela está sempre à tua volta. O prazer é um hóspede que só te visita se o convidas. Utiliza bem tua mente e a tristeza será passada para trás. Sê prudente e as visitas da alegria te farão companhia por longo tempo. Cada parte de teu corpo é capaz de sentir dor. Poucos e estreitos são os caminhos que levam às delícias que se igualam à alegria da alma. Os prazeres só podem entrar um a um, mas as dores entram aos milhares, todas ao mesmo tempo. Assim como a chama da palha se apaga, tão logo é acesa, assim passa o brilho da alegria. E não sabes o que aconteceu com ela. A tristeza é uma convidada frequente. O prazer só aparece raras vezes. A dor vem por si mesma. O deleite deve ser procurado. A dor não tem misturas, mas à alegria não falta um misto de amargura. Como a saúde mais completa é menos percebida que a mais leve enfermidade, assim a alegria mais elevada nos toca menos que a menor tristeza. Somos escravos da angústia. Muitas vezes fugimos do prazer. Quando o compramos, não custa ele mais do que vale? Reflexão é a tarefa do homem. O sentimento de sua condição é seu primeiro dever. Mas quem se lembra de si mesmo envolto em alegria? Não é, pois, misericordioso que a tristeza nos tenha sido dada? O homem prevê o mal que está para vir. Lembra-se dele depois que se vai. Não considera que o pensamento da aflição fere mais que a própria aflição. Não penses em tua dor, a não ser quando ela te atinja, e evitarás aquilo que mais pode te ferir. Aquele que chora antes que seja necessário, chora mais do que deve. E por quê? Porque gosta de chorar. O servo não chora até que a lança se levante contra ele. Nem caem as lágrimas do castor até que os cães de caça estejam para alcançá-lo. O homem antecipa a morte pela apreensão que dela sente. E o medo é um infortúnio maior que o fato que o provoca.